Deputado Paulo Teixeira conversa com a gente agora na ponta da linha. Muito bom dia, como vai o senhor, deputado?
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Deputado, segurança cidadã, o que significa isso para o nosso cidadão brasileiro, que tem hoje na segurança pública um dos problemas mencionados em todas as pesquisas de opinião que a gente ouve e que a gente tem acesso, como uma das maiores, digamos, demandas da população brasileira? O que seria exatamente segurança cidadã na avaliação do senhor?
Na minha avaliação, segurança cidadã é você ter uma política de segurança pública que dê às pessoas uma sensação de segurança e, ao mesmo tempo, a convivência no Estado Democrático de Direito. Nós estamos hoje entregando e lançando às 11 horas, no Salão Nobre da Câmara, esse estudo que foi coordenado e promovido pelo SEDES, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, que é presidido pelo deputado Lúcio Valle. E esse estudo foi relatado por mim e pelos deputados Ronaldo Benedetti e Rubens Ottoni.
Uhum.
Nós reunimos 15 especialistas em segurança pública no Brasil e estamos oferecendo o que nós chamamos de 5 eixos para uma segurança pública cidadã.
O que, por exemplo, deputado, você poderia mencionar? Quais são os principais pontos desses eixos?
Os 5 eixos são os seguintes. Primeiro, a integração. Porque o crime no Brasil atua de maneira organizada.
Uhum.
E nós atuamos de maneira desorganizada. Então, é integrar a União, os estados e os municípios. Integrar as polícias. Integrar as polícias com o sistema de justiça criminal e com o sistema de prevenção. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, fazer uma reforma nas polícias, de tal sorte que você possa aumentar a capacidade de investigação para desarticular o crime antes que ele aconteça e para esclarecer os crimes e punir os crimes que foram cometidos e para evitar o cometimento de crimes, uma reforma na polícia.
Essa reforma na polícia passaria, por exemplo, por uma limpeza também na polícia para tirar aqueles maus policiais que fazem aí acordo com a criminalidade?
Na minha opinião, é o que precisa, e você precisa ter corregedorias, inclusive externas, à polícia, para não permitir um espírito de corpo que as corregedorias dentro das polícias promovem, já que esses integrantes das corregedorias vão voltar para a tropa. Então, você precisa ter uma corregedoria enérgica que tenha condição de retirar aqueles mal policiais de dentro da corporação. Né? Bom, um terceiro eixo é uma mudança. Em termos de polícia, por exemplo, nós temos baixo esclarecimento de crimes. Por exemplo, homicídios no Brasil são baixíssimamente esclarecidos. Nós temos que aumentar a capacidade de esclarecimento de crimes
uhum.
e desses crimes.
Não chega nem a 10% dos homicídios, né, deputado? É um dado terrível.
Nem 10%.
É.
O terceiro eixo é o eixo da justiça criminal. Nós temos uma justiça que põe na cadeia muita gente que não deveria pôr na cadeia, né? E poderia utilizar-se de recursos como justiça restaurativa, ciclos restaurativos, penas alternativas, medidas cautelares, porque hoje nós temos uma justiça que pune mal.
Uhum.
Pune mal. Por exemplo, esses crimes de homicídio demoram muito tempo para serem julgados. Né?
Uhum.
E, por outro lado, você põe na cadeia muita gente primária que não age com violência e que a convivência na cadeia será ruim para a sociedade. Então, nós temos que mudar a justiça criminal e dar um sentido à pena. A pena tem que ter um sentido tanto para o ofendido quanto para o ofensor. Hoje não tem. A justiça restaurativa, as medidas cautelares, as outras formas de cumprimento de pena poderiam melhorar a qualidade da justiça no Brasil. A justiça hoje retroalimenta a violência na medida em que põe muita gente na cadeia que não devia ir na cadeia. Um quarto eixo, uma reforma no sistema penitenciário. Hoje o Estado não tem controle sobre o sistema penitenciário. Quem tem controle sobre o sistema penitenciário são organizações criminosas.
Sim.
E fazem do sistema penitenciário escritório para a prática do crime. Arregimentam jovens e praticam crime a partir do sistema penitenciário.
Inclusive, algumas dessas rebeliões que acontecem, né, deputado, na verdade, elas são uma maneira que eles se utilizam para poder chamar atenção e fazer com que haja, quer dizer, no meio dessa confusão toda, consigam colocar em prática as, digamos assim, os planejamentos que eles têm para controlar o crime organizado, né? A própria rebelião muitas vezes é usada como instrumento nesse sentido, né?
Ou de retaliação contra adversários. Isso demonstra a falta de controle do Estado ali naquele ambiente. Então, o que nós temos que fazer no ambiente penitenciário? Nós temos que diminuir a população carcerária, exatamente retirando aquelas pessoas que não deviam estar presas, e lá dentro, Estado controlar, ter trabalho, ter estudo, ter atendimento à saúde, e capacidade de mudar os valores das pessoas a partir desse ambiente. Né? Hoje, o que nós fazemos, né, no ambiente carcerário, a gente retroalimenta o crime. Muitas pessoas acham, não, vão aumentar penas, eles estão botando gente dentro do sistema penitenciário, aonde retroalimenta o crime, porque o crime organizado hoje no Brasil oferece ônibus para as famílias, oferece bens para as famílias, advogado, sobrevivência, e dentro do sistema carcerário eles oferecem regalias ou serviços.
Sim.
Portanto, nós vamos tomar o controle do sistema carcerário e botar ordem na casa e desarticular essas organizações criminosas e ter uma punição ser feita de maneira adequada e razoável, não é hoje. Hoje é vingança pura e barbárie. Né? Bom, por último, nós teríamos que fazer um amplo programa de prevenção à criminalidade. Nós temos 80 áreas no Brasil que são áreas de maior incidência de violência. Nós temos que ter programas de prevenção para essas 80 áreas, para chegar ao Estado, com escola, creche, centros de saúde, centros esportivos, e chegar ao Estado, chegar à cidade, nesses lugares. Ao mesmo tempo, fazer um programa de diminuição dos homicídios. Nós temos cerca de 60 mil homicídios no Brasil. É um índice altíssimo e inaceitável. Nós temos que ter um programa nacional de diminuição de homicídios. Punir aqueles matadores profissionais, né? Retirar as armas ilegais que estejam na mão do povo, né? E diminuir drasticamente, com investigação criminal, prisão e punição das pessoas que cometem homicídios. Né? E ter políticas públicas no sentido de prevenir. Essa prevenção que eu chamei de três níveis. A primeira é chegar ao Estado. Segundo nível de prevenção é para adolescentes que estejam em conflito com a lei, para evitar que eles aprofundem, prossigam. E terceiro,
reincidam,
que já cometeram algum tipo de delito, que cumpriram pena e que precisam ser reintegrados na sociedade. Portanto, esse é um estudo que nós apresentaremos, é um estudo assim, curto, sintético, e é um livro que nós articulamos durante um período longo, mas muito atual para o Brasil. Evidentemente, o nosso propósito é iniciar o debate com o país, enriquecê-lo e depois publicar um livro como resultado desse debate que se iniciou com esse livro.
Deputado, o estudo teve a, né, participação de universidades do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, três estados cujas capitais, infelizmente, são capitais com exemplos bem ruins de índice de violência. Aliás, falando em Rio Grande do Sul, eu recentemente estive, na verdade, em Florianópolis, e eu fiquei impressionado com a quantidade de gaúchos que se mudaram para Florianópolis porque eles não aguentam mais viver em Porto Alegre em função do índice altíssimo de violência que tem na cidade de Porto Alegre, inclusive com muita insegurança, as pessoas estão querendo ir embora do Rio Grande do Sul muitas vezes por causa disso. Quer dizer, universidades presentes em locais que são tradicionalmente complicados nesse sentido, imagino que tem alguma experiência e alguma vivência, algum estudo prévio até realizado nas suas próprias cidades a respeito desses problemas. Como é que foram essas contribuições dessas universidades, hein, deputado? Como foi essa participação da academia na elaboração desse estudo?
Olha, nós fizemos de duas maneiras. A primeira maneira foi através de audiências nos estados. E a segunda foi por meio desses acadêmicos, né? Então, nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, temos pessoas do Rio de Janeiro, temos pessoas de São Paulo, temos pessoas aqui de Brasília, do Pernambuco e do Ceará. São as universidades, o Rio de Janeiro eu falei, né? São as universidades. E uma pessoa que ajudou a coordenar duas coordenadoras de estudos, foram três, foi a professora Jaqueline Muniz, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, a professora Jacqueline Senhoreto, que é da Universidade Federal de São Carlos, e a professora Alessandra Oberling, que é aqui da Universidade Católica de Brasília. Então, elas que ajudaram a coordenar esse grupo de acadêmicos que sistematizou esse processo. Você imagina colocar 15 professores para escrever um texto?
É complicado.
É complexo.
Então, é verdade.
Conseguiu sair um texto muito assim, consensual entre eles. Uhum. Eu acho que o que nós estamos procurando é trilhar um caminho pela via do consenso.
Sim.
Não trilhar o caminho pela via do dissenso. Né? Quer dizer, aquilo que está ali são propostas que, na nossa opinião, se adotadas, dotará o Brasil de uma política pública de segurança pública que é a lacuna nas políticas públicas brasileiras pós-Constituição.
Agora, deputado Paulo Teixeira, uma vez já diagnosticado o problema, você falou aí dos eixos que são prioritários, né, e propor soluções, como é que será essas soluções, esse diagnóstico será usado para que tudo isso seja viabilizado?
Olha,
qual é o próximo passo?
Elisabel, na minha opinião, as políticas públicas no Brasil que deram certo, tem ainda muitos problemas, mas deram certo, tem resultados muito objetivos, que é na área de saúde, na área de educação, na área de moradia, na área de assistência social, elas deram certo porque você construiu certos consensos.
Uhum.
Certos caminhos que, digamos assim, são aceitos por todos. São certos caminhos que são pactuados. E aí você deixa de ideologizar a atuação na área, né? Você hoje dificilmente tem, assim, entre especialistas em saúde pública, grandes divergências, né? Há um pacto ali, um território de unidade.
Sim.
O que nós estamos querendo é construir o território de unidade e, evidentemente, criar uma massa crítica que implemente essas políticas. É, nós vamos, essa semana, aprovar o SUSP. Né?
Mas eu ia perguntar isso para o senhor, eu vou aproveitar a sua fala para poder já emendar na minha pergunta. Interrompendo, e desculpa aí pela interrupção, mas o senhor falou do SUSP e eu queria que o senhor opinasse sobre isso. Qual a importância nesse momento nesse momento de apresentação de um estudo dessa magnitude da criação do Sistema Único de Segurança Pública? Deputado, continua o seu raciocínio, mas entra aí nessa questão que eu achei muito interessante.
Tem três fatos assim, que são coincidentes. Assim, eles estão acontecendo agora ao mesmo tempo. Nós estamos lançando esse estudo. Foi criado o Ministério de Segurança Pública, e agora será aprovado o SUSP, com o destaque que ele está sendo aprovado 30 anos depois da Constituição. 30 anos depois da Constituição. Isso demonstra o vácuo.
Exatamente, é verdade.
Tá certo? Então, eu creio que nós possamos, doravante, implementar essas políticas com mais força, com mais determinação. É isso que precisa agora entender, que nós não temos uma política nacional de segurança pública e que nós temos que tê-la, né? E o que nós estamos oferecendo é o que nós entendemos como pontos de unidade nessa compreensão.
Perfeito. Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ele que é relator geral aí desse estudo coordenado aí pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara sobre a questão da segurança pública, o estudo chamado aí Segurança Cidadã por um Novo Paradigma, né, dessa questão aí da segurança pública no país. Deputado Paulo Teixeira, muito obrigado por participar aqui conosco do Com a Palavra nessa manhã de terça-feira. Sucesso aí, o lançamento hoje às 11 horas da manhã, portanto, no Salão Nobre da Câmara, desse estudo, e parabéns pelo trabalho. Vamos continuar acompanhando certamente esse trabalho em relação à segurança pública. A agenda está aí colocada, né? Discussão do SUSP e de outros temas relativos à questão da segurança pública no país. Muito obrigado por participar com a gente, deputado, e um bom dia para o senhor.
Olha, eu quero estender, né, esse elogio que você fez aos deputados Ronaldo Benedetti e Rubens Ottoni, Lúcio Vale, e a toda a equipe do SEDES, que contribuiu decisivamente para a realização desse estudo. Eu faço o nome do Paulo, que é um dos gestores lá do SEDES, Naissa, que ajudaram muito, e nós hoje estamos lançando às 11 horas. E esse texto também está disponibilizado em PDF. Então, quem quiser baixar, pode baixar o texto, já está disponibilizado no site da Câmara. Obrigado, Edson, e muito obrigado, Isabel, e muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Obrigado, senhor.
Obrigado, senhor deputado, pela participação. Muito obrigado mesmo. Então, são 8 horas e 22 minutos. Lembrando, portanto, que, como disse o deputado, o texto está disponível no site da Câmara. É só você procurar lá no Centro de Documentação e Informação ou na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Fica lá no site e você pode baixar o texto em PDF. Pode ser lido aí no seu smartphone ou no seu computador. Você pode imprimir, enfim, fazer o que você achar melhor, né? Tem gente que gosta do texto impresso. Embora ecologicamente a gente não recomende muito, mas, né, aí é o gosto de cada um.